A Rádio das Nações Unidas em Nova Iorque vai conversar com Rui Cardoso Pereira, entomólogo na divisão da FAO e da AIEA em Viena. Um estudo novo fala de um agente que é responsável por várias moscas de fruta, várias variantes, portanto oriental, filipina, invasiva e asiática. 50 especialistas, 20 países. O que é que este estudo traz de novo para a agricultura e principalmente para o desenvolvimento?
Há duas vertentes extremamente importantes. Uma mais científica, chamamos-lhe assim, que tem a ver com a... Porque até há pouco tempo estas espécies eram consideradas crípticas, isto é, que se aproximavam muito e de alguma forma eram difíceis de identificação no campo e as implicações que isso tem a nível do controle das pragas. E depois tem uma questão que é muito mais importante para a sua segunda parte da questão, que é a questão do comércio internacional, do desenvolvimento, etc. E deixe-me fazer uma resenha um pouco histórica do que é que causou o grande problema. Há cerca de 10 anos atrás, a África recebeu... As moscas da fruta são distribuídas pelo mundo inteiro, mas em cada continente há moscas específicas, chamamos-lhe assim. E foi introduzida uma mosca a partir de, provavelmente, do sul da Ásia. Foi identificada primeiro em 2003 no Quénia e posteriormente Tanzânia e está distribuída neste momento por toda a África subsaariana. Foi identificada essa mosca e foi classificada como invasans, Spectrocera invasans ou invasiva, como a nota diz. Essa mosca causou imensos problemas, nomeadamente aos países africanos, para exportação de fruta, especialmente mango, litchi, banana em algumas situações, laranja para a Europa. Outro problema ainda mais importante é que, embora sendo introduzida da Ásia, como na Ásia existiam moscas muito similares do ponto de vista do comportamento, etc., a África não podia exportar para a Ásia, o que era um contrassenso, era um sítio a partir do qual tinham introduzido uma espécie e agora eram duplamente penalizados, porque foram introduzir uma espécie, causa estragos à agricultura, e os estragos com esta mosca chegam aos 60%, 70%, 80%, e depois não podiam, tinham todas as barreiras quarentenárias, toda a parte do comércio internacional de fruta. Portanto, tendo em mente essas duas vertentes, como bem referiu, esses 50 especialistas de cerca de 20 países nos últimos 4, 5 anos já tiveram 3 reuniões consultivas e a próxima está agendada para meados do próxima e última para meados do próximo ano. Esse grupo o que fez foi nada mais que isto. Anteriormente, toda a classificação era baseada em características morfológicas das moscas, isto é, se a asa tinha a nervura A, assim, etc., não vou entrar em detalhes, mas o que estes especialistas fizeram foi uma abordagem multidisciplinar. Houve grupos que viram aspectos relacionados com a morfologia, outros com aspectos de natureza de DNA, portanto genético, outros de ordem de comportamento, a produção de feromonas que são odores que estes insetos usam normalmente na comunicação entre eles para acasalar, etc. E, portanto, foi baseado em um estudo multidisciplinar. Isso é o grande interesse. E com isso, o que se referiu foi que das 5 espécies analisadas, porque foi analisada mais de uma do que as 4 que referiu há pouco, que é uma mosca da carambola, verificou-se que estas 4, a oriental, a das Filipinas, a invasiva e a papaya, são todas a mesma identidade. Portanto, esse estudo concluiu que são todas uma e só entidade. Isso, do ponto de vista científico, tem as suas implicações, mas do ponto de vista prático tem ainda maiores implicações.
E pode falar-nos agora das expectativas a partir dos prejuízos que disse ou que mencionou aqui há pouco? Pode falar das expectativas para os exportadores e para a agricultura, principalmente sabendo que a África, continentes como a África, América Latina, a Ásia, portanto, dependem bastante destas atividades para o desenvolvimento?
Há aqui vários aspectos, mais, e normalmente Há a tendência em dissociar estes dois aspectos que eu referi. Um que é o controle das pragas no terreno, o controle das moscas da fruta e depois o comércio. Eles não podem ser dissociados de forma alguma, porque neste momento o que os grandes mercados internacionais exigem é que se tenha ou fruta de boa qualidade com baixo resíduo de pesticidas ou fruta de boa qualidade com ausência de alguma hipótese de introdução de moscas da fruta. Estamos a falar Europa versus Estados Unidos, Japão, que são, digamos, os dois grandes blocos. O que acontece é que, para se ter uma boa qualidade, estas moscas da fruta, portanto, depositam os ovos e as larvas, quando eclodem, desenvolvem-se no interior do fruto, baixando a qualidade, causando um estrago no fruto. O que é necessário é uma abordagem sequencial, em que há uma, nós chamamos systems approach, em que numa fase inicial há uma redução da população da praga para áreas de baixa prevalência da praga, em que os estragos são já de alguma forma reduzidos, e então no ato da exportação, aí há outro aspecto que é importante, que se chamam tratamentos quarentenários ou pós-colheita, em que, por exemplo, o mango sofre um tratamento hidrotérmico através de um banho em água quente, ou os citrinos são transportados em frio. Portanto, isso também depois tem a ver, cada tratamento se adapta a determinado fruto, consoante, digamos, a sua fisiologia e forma de lidar com a temperatura, com o frio, com a irradiação, com os mais diversos tipos. Portanto, é importante não dissociar. Outro aspecto que o estudo, e um pouco satélite à pergunta que me fez, outro aspecto que é importante é que implicações é que isto tem no terreno, no controle das moscas da fruta. É que estamos a lidar com uma espécie e não com quatro. Isto, em termos de controle, em algumas situações não é uma grande vantagem, noutras, dependendo das técnicas a aplicar. Por exemplo, eu estou a pensar numa técnica que o nosso grupo trabalha com bastante frequência, que é na técnica do inseto estéril. Aí, por exemplo, nós, se até aqui havia esta limitação de ter que produzir diferentes espécies para estas, porque não sabíamos perentoriamente que eram uma só espécie, neste momento isso não acontece. Isto é, uma só espécie pode acasalar com as outras, que foi, no fundo, o que este estudo vem mostrar, é que elas não há o isolamento entre elas. Elas acasalam, produzem descendência viável, etc. Portanto, também aí há aspectos de natureza de controle da praga que são vantajosos e que este estudo veio, digamos, de alguma forma clarificar. Do ponto de vista de comércio internacional, pois aí a evidência é mais aberta, uma vez que isso pode, isso tem um impacto imediato por causa de não existirem estas quatro espécies, e implica logo que hajam alterações a nível de importação, e alguns países que tenham a dorsalis já não colocam mais uma barreira, por exemplo, aos países africanos que tinham que exportar de locais onde existia a invasiva.
Algo mais a dizer relativamente aos custos anuais, por exemplo, provocados por estas quatro espécies, que de alguma forma passarão a ser evitados?
Há uma questão aqui que eu já foquei, portanto, o aspecto importante é estas quatro espécies, agora uma, estão restringidas mais à parte, digamos, tropical da Ásia e, neste momento, ao continente africano ou à África subsaariana. Os asiáticos, como têm a espécie presente há bastante mais tempo, já lidam com algumas áreas onde têm a tal prevalência baixa da praga e com adicional tratamentos pós-colheita conseguem exportar, nomeadamente para os mercados europeus. África, eu sei que neste momento é um grande gargalo da garrafa para enviar fruta, nomeadamente para a Europa, que é o exportador natural de frutos de África, nomeadamente de frutos tropicais, porque esta espécie não existe na Europa e é uma espécie quarentenária, isto é, a qualidade tem que existir e, além disso, o risco de introdução da praga tem que ser praticamente nulo, além de que a Europa tem uma consciência ecológica bastante, digamos, avançada comparado com outras regiões do mundo e exige baixos resíduos de pesticidas nos frutos. E isso, obviamente, tem implicações no comércio. E isso levou a que muitos dos, após a introdução desta praga, teve um grande impacto, nomeadamente ou essencialmente nos produtores de manga do continente africano, porque perderam os mercados assim do dia para a noite, como se diz, e isso teve implicações de grandes exportadores como o Senegal, a Nigéria, a Tanzânia, estão neste momento a tentar desenvolver alguns tratamentos pós-colheita para conseguirem reaver esses mercados. Posso anunciar que, a pedido dos Estados-membros africanos, a Convenção Internacional de Proteção de Plantas, que está sediada na FAO, em Roma, foi feito um pedido para haver um grupo de experts para abordarem este processo. E vai haver uma reunião muito proximamente, na primeira semana de dezembro, em Okinawa, no Japão, e nessa reunião vai-se abordar essencialmente que implicações ou quais são as experiências de outros continentes que se podem adaptar, etc. Como é que a África pode, de alguma forma, melhorar a sua estratégia de exportação de fruta, nomeadamente para a Europa, baseado em algumas experiências de outros continentes. E, digamos, de alguma forma, harmonizar, ter tratamentos que são eficientes para, com isso, abrir a porta e ter novos mercados.
Muito obrigado por esta entrevista à Rádio das Nações Unidas. Rui Cardoso Pereira é entomólogo e é ligado à seção, portanto, de controle de pestes da Divisão Nuclear da FAO e da AIEA. Muito obrigado.
Obrigado, eu.